Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 43. Esse dia de domingo fora o determinado pela filha de Samuel para o cumprimento da promessa de Dom José de Aguilar. Desde o amanhecer a cozinha do Brás andava em alvoroto com os arranjos da lauta ceia encomendada pelo venerável rabino para regalo do alferes e seus convidados. O tabeiro, dando suas ordens à cozinheira, lhe disse com um riso pachorrento esperramado nas bochechas: Olha lá, rapariga, não te esqueça o robalo à framenga. Com a capela de salsa e a cebola cravejada. E molho de manteiga, vinho branco e uma mancheia de farinha corada. Sobretudo que fique bem reduzido. É o sanete do prato. E o taberneiro riu com alarve. Da cozinha passou ele à sala onde devia ser posta a mesa da ceia, a ver se a estavam lavando e basculhando conforme determinara. De caminho passou pela varanda a fim de espreitar o caboclinho, e como o achasse a cochilar sobre o balcão, ferrou-lhe de passagem um carolo. Ansotraste? Assim é que tu guardas a porta, cachorro! No meio dessa inspeção dos apressos caseiros veio rachá-lo o velho judeu da Rua da Palma. É vindo moço? Perguntou Samuel a puridade. Bantar daí? Estás bem certo que ele venha. Se não viria, o birbante. Pois foi avisado. Não visse ele o cunho ao vosso dinheiro, quanto mais que já o apou bem apalpado, sorna. Eis de avaliar do meu comeu e dado que, não vindo ele, estava tudo perdido. Sempre havia de se dar volta? Mas sossegai, que a esta hora já ele de caminho para cá. O rabino acomodou-se a um canto da taberna meditabundo e grave. O judengo tornou a tarefa. Com pouco entrou de carreira na taberna um labrego sujo e mal enroupado, verdadeiro típico do bicho de cozinha. Ao vê-lo ergueu-se com vivacidade o velho Samuel e deu um passo para ele. O próprio mestre Brás, apesar de sua habitual filosofia, soltou uma exclamação de alegria. Olesto, rapaz. Estavas tardando. Pois tardava. Ainda por cima de vir de arrancada desa praia que... Que me estão saindo os bofes? Há de ser de secura. Há itens com que molhá-los, homem. Mestre Brás enchinchou um pichel de vinho que o sujeito enxugou como uma esponja, estendendo novamente a taça com um gesto significativo, enquanto os olhos meio cerrados e beatitude e os lábios entreabertos esperavam a nova dose do generoso licor, que devia continuar tão suave êxtase. Depois, Beltrão, depois, não vai a matar. Descansai por agora as guelas, que tendes que fazer com as ouças. Ali está o respeitável Samuel, impaciente conversar de certo negócio que bem sabes. Hen! Já te espetam as orelhas com o tinir das brancas, calaceiro. A impaciência do velho rabino e a importância atribuída por ele ao miserável bicho de cozinha se explica por certas circunstâncias tempo de conhecer. 5 anos havia que estavam presos no castelo do Mar Três Flamengos, um resto da maruja e guarnição de um navio capturado na ilha de Tinharé por Diogo de Campos. Um deles, este homem audaz, concebera o projeto de evadir-se, cavando por baixo do cárcere uma mina, que fosse ter ao mar. Depois de muitos meses de incessante labor, conseguira arrancar uma laje do pavês e abrir um fosso subterrâneo bastante largo para passar o seu corpo e profundo assaz para não abater com o peso da construção. Seus dois companheiros, Hugo Antônio e Dick, eram vizinhos de cárcere. As masmorras de ambos formavam com a distaia de 3 partes de 1 quadrado, a mina partindo do canto desta, cortava em diagonal o chão daquelas, e devia portanto atravessar o alicerce da muralha de divisão. Quando trabalhava o marujo para aluir esse alicerce, os seus compatriotas ouviram o surdo rumor da escavação e, acompanhando o eco do trabalho subterrâneo, pressentiram que era passado. Cobrarãs. Cada um de seu lado resolveu ir ao encontro do companheiro, ao teu mãos à obra. Ao cabo de muitos e longos dias, as 3 minas se tocavam no ponto de interseção como 3 raios. Foi uma véspera de liberdade o dia em que se abraçaram os 3 infelizes, e contudo o do livramento ainda estava bem longe. Depois das primeiras expansões, cada um comunicou à associação seu pecúlio de força e ideia. A obra prosseguia com vigor e celeridade. Chegaram afinal à muralha exterior, e aluída essa, quando já haviam brilhar a luz do céu aos olhos cansados da estreiteza de uma masmorra escura, reconheceram com dor que a base do castelo pela parte exterior era revestida de rocha viva, impossível de cortar para que não dispunha de mais instrumento que os grego, uma colher de ferro, um prato de estanho e uma casca de ostra. Tiveram conselho os três presos e reconheceram que a Aesão Polilado demandava muitos anos de trabalho e 5 havia que estavam ali sepultados. Abandonado, pois esse prosprojeto, cogitaram novo, foi esse dirigir a mina para a galeria ou corredor de comunicação, e uma vez, por força ou por arardil, ganhariam os altos e fugiriam a nado. Recobraram com essa esperança o perdido alento, e outra vez meteram ombros à empresa. A galeria que passava em frente às masmorras era lóbrega bastante a percenteiras das praticadas à distância no muro exterior, uma extremidade, porém, onde estava o cárcere de julgo, era completamente escura, nenhuma luz ali penetrava. Para aí justamente dirigiram os presos à mina, e quando a tinham concluído, esperaram a noite alta para levantar a laje. Logo que se acharam com a comunicação aberta para a galeria, Dick foi de Tassen a evasão imediatamente, ainda mesmo com risco de vida. Opôs-se Stai com a autoridade que lhe davam os anos. E a primazia na empresa, o prudente oficial não queria perder em uma hora de precipitação o fruto de tantos anos de trabalho. Hugo encostou-se à sua opinião, que prevaleceu. Era mister conhecer a localidade e outras circunstâncias antes de consertar a evasão. Todas as noites, pois suspendia-se a laje, e um dos três saía fora e rondava a galeria, aproximando-se o mais cível da sentinela. Apareceu logo o embaraço, apenas escurecia. Um labrego espojava-se ali no mais escuro do corredor, cozido com a parede, a roncar como um porco, e tinha o desazado, no meio da sua modorra, tão leve o sono, que ao menor rumor estava só vasmungar e bater com as chancas.
Sabe, gato?
No fim de uma semana, Staide, que era decididamente a cabeça da associação, ideou modo de tirar partido do próprio obstáculo, transformando-o em instrumento de sua próxima evasão. Tocava-lhe a vez de rondar a galeria, recomendou aos conheiros que tivessem a laje suspensa, e sumindo-se nas trevas, achegou-se ao labrego adormecido. Agarrou-lhe de chofre a cabeça que abafou contra o úpito, para o impedir de gritar, e arrastou-o para o cárcere. Chegou o pobre diabo mais morto que vivo, não tanto os apepertos e empurrões como do terror. Supunha ele que era Satanás quem o arrastava para as profundas do inferno, e juraria ter sentido um cheiro forte de enxofre. Enquanto jazia por terra com a bota papada e o corpo a tiritar, praticavam os três em Flamengo. Staide comunicava aos outros seu plano, e encarregava Hugo Antônio de servir-lhe de intérprete. Era esse Hugo Antônio judeu de origem alemã, porém nascido em Portugal. Filho de um mercador principal de Lisboa, fora obrigado a fugir com sua família à perseguição Santo Fiúcio, abandonando seu avultado patrimônio. Refugiados na Holanda, o rapaz sequioso de vingança sentara a praça na guerra, e foi um dos mais cruéis inimigos dos portugueses. Não resistas, nem grites, se não queres morrer. O larego, passado o primeiro susto, não pôde deixar de fazer lá com seu bestunto esta reflexão filológica.
Ui. O diabo fala a língua de gente.
Baixa.
Beltrão, senhor Satanás, servo de vossa senhoria.
Que
eu? Se vossa senhoria foi quem me troxe, sem dizer para quê? Pergunto-te em que ocupas no castelo.
Ai, no castelo, sim.
Eu era, como quem diz, ajudante de cozinha. Vais tu alguma vez à cidade? Todos os dias com o mestre da cozinha para as compras. Houve entre os três um sussurro de satisfação. Conheces tu um mercador judeu de nome Samuel, que mora na Rua da Palma?
Senhor, não. Nunca o vi.
Pois irás por ele amanhã quando chegares à terra.
Irei.
Se bem me guarda. Ouvi dirás e lhe dirás a parte que os três flamengos presos tê-lo de Santo Alberto pedem suas assistência e a seus irmãos israelitas. O labrego começava a compreender que o negócio não era com Satanás, e isso lhe restituía a coragem. Já ele estava pensando no modo por que se havia de safar dessa entaladela. Cumprido o que te é ordenado, terás mãos cheias de reias de bembrãs e louras, se não coitado de ti. Juro, Senhor, por todos os santos que farei. Melhor para nós e para ti. Se o não fizeres e fores dar com a língua nos dentes, todos nós, que somos três, havemos de declarar ao condestável que nos vieste propor um meio de fugirmos, e para a prova aqui ficamos com a tua carapuça, a qual será o sinal de teres estado conosco. Beltrão foi outra vez arrastado pelo buraco até a galeria, onde o deixaram mais morto que vivo, estendido sobre as lajes. No dia seguinte, chegando à feira, achou um pretexto para separar-se do mestre cozinheiro e correr à Rua da Palma, onde com facilidade encontrou a casa de Samuel. Desde então puseram-se os presos em comunicação com os rabinos da Bahia, por intermédio de Beltrão. Samuel, em nome de seus confrades, prometera aos flamengos todo o auxílio possível, e essa promessa era tanto mais sincera. Quantos judeus da cidade do Salvador não eram nessa empresa estimulados unicamente pela fraternidade religiosa, mas por graves interesses próprios? Só esperava, pois, a conspiração a oportunidade favorável, quando Staide enfermou perigosamente meio de um mal que o levou havia 3 dias. Assim não pôde ele ver o resultado de seus esforços, e gozar das auras da liberdade por que tanto ansiava. Este triste sucesso afervorou o zelo de Samuel. Pensou que a morte podia arrebatar-lhe os doitos flamengos em quem depositava as maiores esperanças. Foi, pois, concebido o plano que já estava em execução. Mas era necessário que os presos os fossem advertidos em tempo, e esse era o motivo da impaciência de Samuel enquanto não chegava o bicho de cozinha. O Brás tinha-se encarregado de mandá-lo avisar de véspera, era para que no domingo cedo estivesse na taberna. Beltrão, às palavras do taberneiro, voltou-se e viu sentado à mesa o respeitável ancião, que lhe fez sinal de aproximar-se. Obedeceu o moço, estando na pontinha dos pés, e por muito tempo agachado aos pés do rabino escutou o que lhe ele dizia com a atitude de um vaso que se coloca embaixo da bica a fim de aparar os pingos do azeite. Afinal ergueram-se ambos, o bicho tio partiu rir para as bandas da ribeira, e o rabino seguiu em direção à casa. O taberneiro, por seu lado, também se pôs ao andar da rua, a desempenhar certa incumbência relativa à ceia. Era essa de convidar a parte feminina do bródio, no que era ele mais que ninguém esperto ladino, apesar da disposição muito terminante da hora. Duli. 5. Letra morta como tantas outras leis passadas, presentes e futuras que se intrometam a moralizar costumes por meio de castigos. Depois de correr a coxia por becos e ruelas, chegou afinal o judengo a uma baiuca lá para as bandas da Vila Velha, conhecida do vulgacho por Casa da Bruxa. Entrando, achou dormitando a um canto escuro, de companhia com um gato preto e uma galinha, a decrépita feiticeira, que mal se podia arrastar sobre a enxerga. Onde estás, né? Perguntou o Brás. A velha abriu uma nesga das pálpebras e recaiu na modorra, mas o gato miou, a galinha cacarejou. E a este sinal apareceu a mulher que já vimos no dia de ano bom, a mesma quem buscava o taberneiro. A ceia é para esta noite, disse ele. Já sabia antes que viesses. Sim, pois que és bruxa. O teu homem é o ajudante Bezerra, não esqueças. Conheces Lutur? Nada me é oculto, querendo eu bem o sabes. Guarda lá para ti as tuas artes de berliques e berloques que ninguém agora carece delas. Do que se carece da tua casquilharia, rapariga, que nisso de embeiçar um homem e pô-lo mesmo a babar, mestra aprovada. Isso sei eu. As palavras do taberneiro pareciam uma zombaria amarga quem contemplasse a figuionda e o rosto repulsivo da feiticeira. Ela própria, ouvindo o elogio de sua totopeza, cobriu-se de um sorriso lutuso. Fizeram-me assim. Então logo ao escurecer lá te espero. Lá serei. O que tens a fazer pouco é. Carece-se cá para certa brincadeira das roupas do ajudante e que o homem não se lembre delas antes de meia-noite. Entre mulher e botelho isto é nada. Que diz? Tudo será à medida dos teus desejos. Entretanto, eu era da festa para quem a grande ceia se aprestava, Dom José de Aguilar, passara o dia na tão natural impaciência de quem esperava o bocado régio no banquete do amor, para ele preparado pelo velho Samuel. Da perfídia que pretendia servir-se, nem mais cuidou. Sua consciência já não atoldava a falsa jura que dera, que o arrependimento prévio lavava-lhe a mácula de tão leve pecado. Tinha a mente cheia unicamente das lucubrações eróticas e das delícias voluptuosas de que fruié a antegosto. Seriam cerca de 4 horas, no pino da sesta, quando o oficial, descendo a ribeira, afretou ali um barco para o conduzir ao castelo de Santo Alberto. O tenente Bezerra, que o não esperava, foi alegremente surpreendido, e mais ainda quando soube o fim da visita. Não deixou ele de fazer o mesmo reparo que todos os outros convidados sobre o imprevisto e descostumado da ceia. O alferes era pouco dado a essa casta de prodigalidade, seu dinheiro todo era pouco para o imenso sorvedouro do jogo. Mas afinal de contas um dia não são dias, e nada mais natural do que um fidalgo rico divertir-se em companhia de seus amigos. Pois lá me tereis em sendo noite, Dom José. Respondeu o ajudante ao convite. Iremos juntos, visto que o batel em que vim já o despachei, retorquiu sorrindo o alferes. Estou não me quereis por anado para a terra. Bofé que não, sobretudo hoje que tanto careceis de forças e calor. Descansai, maga não, que muito vos deixarei ainda para fazer. Em que vamos nós passar este resto de tarde? Perguntou o ajudante. Prazo-vos uma partida de tábulas. O jogo sempre me praz, ou de tábulas, ou cá cartas ou de dados, é a minha paixão outra. Não conheço, um. Andai lá, e a vossa judia da Rua da Palma. Batei nada mais. Os dois amigos recolheram ao camarim do ajudante e começaram a partida de damas. Já a tarde ia se anuviando, e os primeiros relâmpagos lambiam longe a face retúmida e bronzada das nuvens acasteladas no horizonte. O rubro incandescente afogueava o céu e os mares das bandas do poente. Com pouco vento levantou, e foi alastrando pelo azul do firmamento o mando da tempestade, toldaram-se os ares. O trovão rugiu no bojo da borrasca, e o eco respondeu na profundeza dos mares. Excelente noite que vamos ter! Exclamou Bezerra tirando os olhos do tabuleiro para levá-los ao horizonte. Nem feita de encomenda teríamos melhor, respondeu Alferes. Poucas coisas me prazem pra nem tanto neste mundo como uma festa no meio de uma tormenta. É quando o homem se mostra verdadeiro homem. Se eu fora rei ou príncipe, nunca dera outras. No jogo assim adubado pela amistosa palestra foi decorrendo o tempo até escurecer, a corneta da guarnição tocou Ave Marias, rendeu-se o quarto das sentinelas, e terminada a lida diurna entrou a fainda da noite. O sargento de dia apresentou-se à porta do camarim, como mava ou costumava a receber o que devia servir durante a noite. Vindes pelo santo, sargento, às ordens, sir ajudante. Vá em honra de vossa visita, Dom José, disse o tenente. Chegai-vos, sargento. O inferior avançou dois passos medidos e cadenciados, e introduziu a cabeça entre os rostos do jurado às dores para receber no ouvido a senha esperada. O tenente soprou-lhe ao ouvido, mas de modo que o amigo pudesse ouvir distintamente a frase. São José nos guarde. Meia hora passada, o escalergar largava para a ribeira tirado seis remos de voga e levando a seu bordo os dois amigos, a tempestade corria já só sobre a cidade. E a travessia foi difícil e trabalhosa, mas afinal venceram os vagagalhões e abicaram a praia. Dom José e seu convidado encaminharam-se dali à taberna do Brás, onde acharam reunidos e esperampanheiros do bródio. Enquanto não chegava a hora da ceia marcada para o toque de recolher, deviam encher o tempo no jogo. Ao entrarem todos para a casa da tavolagem, o mestre Brás ao alferes de parte, e apresentou-lhe uma bolsa ricamente bordada a fio de ouro, cravejada de pérolas, e além de tudo tão recheada de dobrões e pistolas, que as malhas de repuxadas quase deixavam escapar as moedas. Tive incumbência de entregar-vos em mão da parte que sabeis, e bem assim de enchê-la todas as vezes que se esvaziar esta noite. Dom José ficou atalhado, já ajuda da generosidade do judeu usurário, há de ver o Brás até certo ponto na confidência do pacto secreto feito por intermédio de Raquel. Mas como ele tinha alma bastante elástica para conter mais esse pecadilho de jogar e jogar à custa do usurário, a quem a enganar, levou as coisas de risota, chachalaça. Já vejo que a bolsa encantada que me enviam. Acertastes, pois foram dedos de fada que abordaram. E o gadanho de Satanás que a encheu. Concluiu Alferes rindo à vontade e seguindo a reunir-se aos amigos. Dom José jogava como príncipe e perdia como grão turco. Três vezes a bolsa encantada foi virada ao avesso cuspindo a última moeda e outras tantas apareceu, como por milagre e de relance, novamente recheada de ouro. O Alferes nadava em prazer, um desgosto porém teve ele. E foi de não poder ir até a décima ou vigésima bolsa. Pois apenas estava a quarta em meio, parou o jogo e deu-se princípio à ceia. Só nesse momento notou o irmão de Inesita a falta de Dom Fernando Ataíde entre os convivas. Alguém que lhe pediu novas dele e o motivo por que ali não estava, respondeu galhardamente. Penitência de novo. Deixá-lo. Invadiram os convivas a sala da ceia, onde acharam ordenado pelo gênio Inventi Brás um condouro de lindas dançarinas, e que depois de graciosos volteios vieram cada uma cingir com a cadeia dos braços torneados o colo do escolhido cavalheiro, e levá-lo assim, como Vênus levou Anquises, ao lugar do festim que lhe estava destinado. Tangiam na céu o sino de recolher, o taberneiro, que tinha recebido de Samuel os competentes avisos, apressou por tal forma o bródio e fez jorrar com tanta profusão o vinho do reino e das Canárias, bem como os licores finos de Jijamá e Madagascar, que não eram ainda as deis, e já todos os convivas de ambos os sexos flutuavam nos intermundos vaporosos dos sonhos báquicos, sazonados pelos êxtases amorosos. O próprio Dom José, não obstante as dem que viera, se deixara arrastar pelo épro sempre contagioso, e se o abandonassem ao seu moto próprio, é quase certo que ali se desdeixara ficar engolvado nas delícias presentes libadas, no corpo que empunhava e nos lábios que lhe sorriam. Se a lembrança de Raquel despontasse alguma vez na sua memória, o torpor que o invadia, sem dúvida apagaria a mimosa recordação. Mas Mestre Brás velava, e mais do que ele o velho Samuel, embuçado em amplo e negro manto, e oculto desde muito no vão de uma porta fronteira à taberna. A um aceno seu taberneiro que pela rótula da janela não o perdia de vista, curvou-se e atirou uma palavra ao ouvido do alferes.
— Ora, hein?
— bocejou o fidalgo. — Quais hora?
Raquenedo e perneneiro sabito na arte da debebedi compreende algo chufigar ao estado do copo pro d'água que uma sógota faz bordar. Mais uma taça e cai em completa embriaguez.
Era preciso fazê-lo erguer-e imediatamente da mesa, senão ficaria todo o trabalho perdido. Juntando a ação à palavra, o judendengo agarrou o fidalgo pelo braço, como se o ajudasse a levantar, mas realmente forçando-o a isso. Aí estão à vossa procura para coisa urgente. Se não me engano, gente vossa casa. Tomado de surpresa pela brusca ação, o alferes só deu acordo de si quando o vento frio do temporal refrescou-lhe a fronte, apagando os vapores alcoólicos. Recordou então o ajuste feito, reconheceu no vulto embuçado o velho Samuel, e apresentou-se logo ao espírito a imagem de Raquel, então todo o lêvido sensual que o vinho e os beijos da Córtesã haviam levantado no cérebro e derramado nas veias, voltou-se para a esplêndida beleza da judia. Dom José se seguiu silenciosamente, a par de Samuel para a Rua da Palma. As lufadas da borrasca e o exercício restituíram a lucidez ao espírito do oficial, sem arrefecer, contudo, o fogo intenso do álcool, apenas concentrado que lastrava surdamente. O alferes repassou na mente seu plano simples. Trazia na memória duas senhas, a verdadeira que ouvira do ajudante, e a falsa por ele inventada na travessia do castelo para a Ribeira. Nos bolsos trazia igualmente dois papéis. No do calção o original da nota do sargento Mor. E no do gibão uma paráfrase por ele adrede escrita e decorada com o título tulu de cópia. Por que motivo tinha o alferes no empeito gibão o importante documento de que o velho Samuel desejava uma cópia para seus fins secretos? Não era uma imprudência arriscá-lo consigo em ocasião tão melindrosa, quando a pessoa pretressou entregar-se nas mãos de inimigos. O alferes não primava pela prudência e tino. Valente e fanfarrão, como era, tinha para si que não havia mais segura guarda de um tesouro do que fosse o seu peito defendido pela terrível espada. De resto professava pela raça judaica tão profundo desprezo, o que nem por sonho admitira e a possibilidade de erguer um desses réprobos à mão ousada sobre um fidalgo do seu sangue e um oficial de o rei. De feito, um caso desses importaria a expulsão dos judeus do só das colônias, talvez dos Reinos Unidos de Espanha e Portugal. Pela manhã, quando lia o memorial de Diogo de Campos, para ajeitar a falsa cópia, acudiu-lhe uma ideia. Samuel, e tanto insistia-se por esse documento, tinha vistas largas, com a tenacidade e persistência que lhe a sua raça era natural que empregasse para obter o papel. Todos os meios ao seu alcance, recorrendo talvez a mais de uma pessoa. De certo se o meio que tinha para verificar a fidelidade no cumprimento dessa parte da promessa. Nada por segurança ponho-lhe o sequestro, disse consigo Dom José. Escondeu no peito do gibão o memorial, que ainda ali estava. Desse modo acautelava duas coisas. A traição de outrem menos honrado que ele, e a prova que porventura pudesse ter o judeu de seu embuste com alguma cópia verdadeira do documento. Dessa forma, o venerável Samuel não remédio senão acreditar na sua palavra e deixar-se embaçar como um palerma para a felicidade de sua filha Raquel e prazer de um honesto fidalgo. Chegaram à casa da Rua da Palma e subiram ao sobrado. Samuel, tomando o Mor do braço, guiou-do nos largos e escuros corredores, ouviam-se ressoar docemente uns ternos arpejos de guzla, que afinavam para a doce melodia. Parando em face de uma porta, oculta por espesso e custoso reposte, mostrou o judeu aos olhos deslumbrados do mancebo e, através dos lavores da madeira, um painel arrebatador. A gentil e formosa judia descansava à moda das orientais sobre o cocim de Damasco. O gracioso movimento do braço, arqueando para dedilhar a gusla, acusava o rijo e palpitante contorno do seio esquerdo, prestes a escapar de um decote, como um pombo da mão que o tem cativo. A ponta do pé, calçada em sandália de cecinquim, batia com compasso na banquinha de nácar liposta, com a lâmpada de prata e a clepsidra dourada. Todo o mimoso talhe ondulava voluptuosamente com o fluxo e o refluxo do inquieto sentimento. Conhecia-se no sorriso vivace de seu lábio e no fogo surdo da pupila negra, que ela esperava com veemência um prazer já muito ansiado, um prazer soberano, digno de deusas. A voz do judeu murmurou: — É vos aguarda? Dom José sentira a vista escurecer-se com os deslumbramentos daquele quadro. O sangue perdente impetuoso que o vento arrefecera precipitou-a àquele aposento resguardado pela porta de arabescos. Samuel o conteve, travando-lhe do braço. — Um instante, senhor meu. Permite a vosso servo lembrar-vos que ainda não cumpristes vosso juramento. Cumpri-lo já neste instante. Aqui não em lugar mais seguro. O prazer esperado, dizem que é como vinho guardado, replicou o judeu com um riso de Judas. Não faço cabedal de anéis, respeitável Samuel. São 10 horas, mão para lá, mão para cá, vós o dissestes. Proferindo estas palavras, Dom José tirou da cinta de ouro que lhe era Raquel e a areou para acertar com a fechadura. Ainda não são 10? Retorquiu o judeu apontando para a clepsidra. E por isso ainda a fechadura não recebe a chave que vos deram. De feito, o relógio d'água, atrasado pelo judeu, marcava de menos 1/4 e a fecha estava coberta por uma mola interiormente movida. Segui então, e aviemos. Enquanto não me arrependo. Samuel levou o moço a seu gabinete e entrou para dentro da grade que, à semelhança de uma gaiola de arame, fechava o balcão. Inclinando-se diante do fidalgo, cruzou os braços ao peito, enquanto com o pé sorrateiramente cerrando o postigo da grade. Meu senhor pode agora, que estamos em lugar seguro, falar a seu servo, pois ele renova aqui seu juramento de entregar-lhe essa mesma noite sua filha Raquel, única alegria de sua velhice, em troca do que lhe prometeu meu senhor. É depressa feito, disse o alferes resolutamente. O papel aqui o tendes, o santo eilo. São Brás te valha. O alferes, isto dizendo, sacou a mentira escrita do bolso do gibão, como lançara da boca a mentira falada. Depois encaminhou-se para a porta. Samuel, que tivera tem de lançar os olhos ao papapel, atalhou-lhe a saída. Perdoe, meu senhor, a ousadia de seu servo, mas nem este papel é a cópia do memorial, nem foi o santo dado esta tarde o mesmo referido. Dom José ficou estúpido e titubeou um instante, mas logo recuperando a sua arrogância, exclamou: Atreves-te, miserável judeu, a duvidar da minha palavra. Somos nós tão vil ralé aos olhos dos cristãos, que não podem eles ter escrúpulo de embainos e faltar ao prometido. Pode acaso um cão se queixar, porque lhe chama o senhor com agus fara de perto e melhor castigá-lo? Não estranhe, pois, meu senhor, se seu servo se precaveu contra o engano. Dom José estava sobre brasas, desesperado de se ver escarnecido pelo judeu. Teve gana de desancar o mísero velho a panos de bainha de espada, e todo o mar Raquel de assalto, já a não pudera tomar por manha. Meu senhor está irado contra seu servo, e sem razão, pois foi ele quem faltou à jura e pecou contra seu Deus. E para que meu senhor não ceda à tentação de maior pecado ofendendo o inocente, vou por entre nós ambos uma barreira forte. De um movimento Samuel bateu o postigo da grade de ferro que o separava do alferes. Este tomou depressa sua resolução. Era partida completamente perdida. Nada mais restava senão baralhar as cartas e recomeçar nova. Pois nesse caso, venerável rabino, já que sois tão precatado e não depositais fé no que diz um cavalheiro, ficai-vos na vossa espelunca e vou-me na santa paz. Não pode ser assim, meu senhor. Já é tarde demais arrepender-vos do pacto que jurastes.
Tarde!
Porque não só seu servo, mas outros irmãos seus e o taberneiro Mestre Brasa sabem o que meu senhor prometeu fazer em nosso favor.
Porque lhes dissestes, ame Judas.
Vosso servo sabe que são precisos pelo menos os juraenos os juramentos contestes de 5 infiéis para criar uma suspeita mínima contra um fidalgo. Enganaste-vos, miserável. A minha palavra só bata a aniquilar a quantos mil juramentos fizesse a tua raça inteira, presente, passada e futura. Diz bem, meu senhor, e seu servo não contraria. Mas se além do juramento judeu aparecesse a assinatura do fidalgo?
Amleia, meu senhor.
O judô tomou a bugia e alu de perto uma estante de cavalete onde estava estendida uma folha de papel. O alferes leu espavorido estas palavras escritas sobre a sua assinatura. Havendo eu, Dom José de Aguilar, alferes de a cavalos do regimento desta capitania da Bahia, feito um ajuste com Samuel Levi, mercador judeu, de lhe entregar domingo que se contarão 18 de janeiro. Uma cópia fiel do memorial apresentado ao senhor governador pelo sargento Mordiogo de Campos, sobre as tificações da cidade do Salvador. E bem assim de revelar ao meu mesmo mercador o santo que o for dado para a noite daquele mencionado dia, no Castelo do Mar, para cujo efeito o dito mercador ordenará em a taberna de Mestre Brás uma ceia, a qual convidarei o tenente de Bezerra, ajudante do condestável do Forte. E tudo isto mediante a sessão que me faz o referido Samueli de sua filha Raquel, para dela usar e dispor como coisa a mim pertencente. Por assim termos acordado, passamos este que assinamos ambos sem testemunhas por o caso não comportar. Mas firmamos com o nosso juramento. E quando por qualquer acidente não cumpram ou com aqui eu me obrigo, eu, Dom José Aguilar, declaro que contarei à vista deste a Samuel Levi, mercador judeu, a soma de 50 moedas, de que me confesso seu devedor. Na Bahia, aos 17 de janeiro de 1609. Dom José de Aguilar, no Levi. Este escrito é falso? Bradou o fidalgo alando a grade. Por ele te levarei à forca. Não reconhece, meu senhor, sua firma, que ele mesmo pôs nesse papel em a noite de sábado. Neste não digo-te eu, o que assinei foi um vale. Ninguém tem culpa de que meu senhor não desdobrasse o escrito para lê-lo de princípio, disse o judeu dobrando o papel ao meio e apresentando tal como na noite da assinatura.
Cá, vociferou o oficial. Tu me carás, continuou o moço a vociferar, cuspindo injúrias ao judeu, esse impassível esperava que passasse a tormenta.
Realmente foi ela amainando pouco a pouco, e de todos vaneceu-se com os ecos de uma vioviosa que descantava ao som da guzla. O alferes esqueceu a sua situação para escutar em levado.
É sua voz que chama, meu senhor. São 10 horas.
Uma alucina passou pelo cérebro do alferes. Ele tornou a ver o painel que desvendara o reposteiro aos seus olhos pasmos. O sangue bramiu. Pareceu-lhe ouvir o gargalhar de uma voz satânica que lhe vazava na alma esta palavra. Leve a breca honra. Atirou deu ao através da grade o memorial e o santo. O velho precipitou-se sobre o papel, que desta vez era mais do que ousara esperar, pois era o próprio original de Diogo de Campos. Da verdade do papel inferiu a verdade da senha, pois seria uma necessidade do fidalgo deixar incompleta sua traição, especialmente quando existia uma assinatura sua que o podia perder.
Cumpre o meu juramento, cumpre o teu, miserável judeu.
Meu senhor tem a chave de ouro que guarda o cofre da mais fina joia. Sua escrava só espera o aceno de seu senhor.